Como é bom estar aqui com você nessa manhã, celebrando ao Senhor com você. Como é bom cantar a respeito do nome de Jesus, não é mesmo? Não há um nome como o nome de Jesus, nome acima de todo nome. E se você chegou aqui hoje, talvez ansioso, preocupado, coração um pouquinho sem paz, agitado pelas circunstâncias, pelos problemas, eu quero te encorajar a declarar o nome de Jesus, a exaltar esse nome. No momento em que nós nos sentimos cansados, no momento em que estamos aflitos, preocupados, é sempre transformador, libertador, cantar a respeito de Jesus, declarar o nosso amor por Ele, o amor dEle por nós, nos apegarmos às verdades da Sua Palavra. Isso enche nosso coração de esperança. Então eu espero que você saia hoje daqui com essa experiência transformadora, por meio da adoração, por meio da pregação da palavra, que você seja encorajado pelo Espírito Santo de Deus a declarar, exaltar, honrar, louvar o nome de Jesus e crer que no nome dele você tem tudo o que você precisa. Amém? É bom estar com você essa manhã. Quem está animado com a Copa do Mundo aí? Deixa eu saber. Até o Digão, gente. Ele não gosta de futebol. Mas ele está com a camisa ali do Brasil, acreditando no 3-0, né? 3-0, seu bolão? 3-0? Alguém acha que é mais que 3-0 hoje na Suíça? Ih, a fé está pequena. Eu estou apostando nos 4 ou 5. Estou muito otimista? Sim, né? Amém. Mas é, a gente precisa de uma atmosfera de fé nessa manhã aqui, nesse lugar, né? Vamos crer hoje. 3 vai ser só o Neymar. E aí vem mais pela frente. Estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando com você a primeira mensagem dessa série chamada Levante a Bandeira. Todos os países que estão envolvidos na Copa do Mundo estão erguendo a sua própria bandeira e é um tempo de torcida, de festa. O Brasil, como sempre, se envolve. Parece que dessa vez um pouco menos, né? Depois de ter recebido a Copa aqui e ter levado 7, a gente está mais vacinado, né? Nesse ano, está mais observador. Mas quando der 3 horas da tarde hoje, está todo mundo empolgado de novo, acreditando, como sempre, né? E é impressionante como o esporte tem essa capacidade, especialmente a Copa do Mundo, para nós brasileiros, né? Em outros países onde o futebol não é tão popular, isso não acontece dessa forma, acontece com outros esportes. Mas aqui, para a gente, é impressionante como existe uma mobilização das pessoas. As pessoas põem a bandeira do Brasil na porta de casa, no carro, né, na janela. As pessoas se pintam, se vestem. Existe uma expectativa gerada no coração das pessoas a respeito desse período. Parece que desperta em nós um senso que fica adormecido, né, nos outros 4 anos ou nos intervalos aí. E a gente tem um prazer e uma motivação diferentes para erguer essa bandeira verde e amarela, para a gente se empolgar a respeito da nossa nação, mesmo num momento político conturbado, mesmo com incertezas a respeito das eleições que vem logo depois. Mas a gente deixa tudo isso para depois, a gente deixa para pensar nisso em agosto, né? De junho a julho, a gente foca em outra coisa, e a gente levanta essa bandeira cheia de expectativa. E na verdade, se nós pararmos para pensar um pouco, todos nós levantamos bandeiras, não só na época da Copa do Mundo. Cada um de nós tem bandeiras às quais levanta. Cada um de nós levanta bandeiras com a sua vida, com os seus discursos, com os seus posicionamentos, sejam eles políticos, sejam eles religiosos, sejam eles acadêmicos. Cada pessoa tem posições, tem convicções, tem valores que na prática, no dia a dia, nem sempre estão explicitados por meio de discursos, mas são de alguma forma evidenciados por meio de ações, por meio de comportamentos, por meio de relacionamentos. De uma maneira ou de outra, as pessoas que nos cercam e que convivem conosco conseguem perceber quais são as bandeiras que eu e você levantamos, não é verdade? Algumas bandeiras são levantadas por pessoas que, quando nós olhamos, nós podemos nos assustar e até temer essas bandeiras, porque são bandeiras que afrontam, às vezes, valores nossos, afetam nossas convicções, parecem até ameaçar a nossa fé. Quando políticos defendem na Câmara ou no Senado bandeiras que aparentemente são contrárias à fé cristã, aos valores da palavra de Deus, nós então tendemos a atacar essas bandeiras, tendemos a oferecer resistência a elas. Quando um professor na sua universidade, no seu curso, ensina coisas que parecem ir contra os seus valores e as bandeiras que você levanta, e ele, por outro lado, levanta bandeiras então contrárias, você tende a se sentir ofendido e ameaçado, e parece que todo o sistema em que nós estamos inseridos, um sistema mundano, ele parece levantar bandeiras que não combinam muito bem com as bandeiras que nós pensamos que precisamos levantar. Sabe, de fato há bandeiras perigosas por aí. Há bandeiras que ameaçam a família, há bandeiras que ameaçam a liberdade, bandeiras que ameaçam até a democracia, bandeiras que ameaçam a vida, sendo levantadas por muitas pessoas. Mas o fato é que, mais do que levantar uma bandeira do Brasil ou de um país num período de competições, mais do que atacar bandeiras contrárias, seja ela da Argentina, né, quem ficou feliz com a vitória, com o empate da Islândia ontem? Eu nunca imaginei que eu ia torcer tanto pela Islândia num jogo, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu me vi ontem até nervoso assim no fim do jogo, né? Tipo, que, não querendo que a Argentina fizesse um gol 1-1, achei fantástico ali. Mas não só contra determinado time numa competição, contra uma determinada nação rival numa competição, contra a Alemanha, de preferência, nessa Copa, mas às vezes nós nos vemos atacando bandeiras de valores, de ideologias, de convicções políticas ou religiosas, por entendermos que a maneira de preservarmos as nossas bandeiras é atacando as bandeiras inimigas ou contrárias, opositoras às nossas. Mas nessa série de mensagens, começa hoje, vai levar 5 semanas aí até o fim da Copa do Mundo, nós queremos provocar um pouco você a pensar se você tem estado mais preocupado e mais empenhado em atacar bandeiras que são contrárias aos seus valores e às suas convicções, ou a levantar as bandeiras certas. Sabe, às vezes nós estamos tão preocupados em atacar as bandeiras contrárias que nós não nos empenhamos em levantar a bandeira daquilo que nós realmente acreditamos. Nós cremos que, como igreja, muitas vezes nós temos sido conhecidos pelas coisas que nós somos contrários. As bandeiras que nós rejeitamos. Isso não combina com a fé. Isso não combina com Jesus, isso não combina com a igreja, isso não combina com a palavra. Então nós criticamos nas redes sociais, e nós atacamos pessoas, e nós excluímos pessoas que pensam diferente de nós. E muitas vezes essa é a impressão que as pessoas têm a respeito da igreja, a respeito dos cristãos. Ah, eles são contra isso, eles são contra aquilo, eles são contra essas pessoas, são contra esse grupo de pessoas. Mas poucas vezes eles sabem o que nós realmente defendemos. As bandeiras que nós levantamos. Somos a favor do que, afinal de contas, como discípulos de Jesus? Quais são as bandeiras que eu e você, e nós como igreja, precisamos e queremos levantar? Nós cremos que precisamos levantar a bandeira da fé em Jesus, e que essa bandeira é que traz paz e equilíbrio, que muda os valores, reordena as estruturas da sociedade. Quando as pessoas conhecem Jesus, têm um encontro com Ele, iniciam um relacionamento pessoal com Ele, então naturalmente os seus valores mudam, suas bandeiras mudam, suas convicções mudam. Por quê? Porque tudo flui a partir dessa convicção primeira, desse primeiro passo, que é depositar sua vida, seu coração, sua fé em Jesus Cristo. E é sobre isso que nós queremos pensar. Jesus orou e nos ensinou a orar ao Pai, pedindo que venha o seu reino, que o seu reino venha e que a sua vontade seja feita na terra, assim como no céu. Nós somos chamados para isso, nós somos chamados para implementar, não por força humana, não por sabedoria humana, não por movimentos políticos humanos, mas pelo poder do Espírito Santo através de nós, pela presença de Jesus através de nós, para implementarmos os valores do reino aqui na terra. Para sermos agentes de Deus, para que o reino venha e a sua vontade seja feita. Amém? Você crê nisso? Que Deus te chamou para isso? Que Deus te separou para essa missão? Agora, como é que nós fazemos isso? Atacando pessoas, criticando pessoas, dizendo contra o que nós somos? Não. Houve um tempo em que a igreja havia se perdido em muitos aspectos, por conta de corrupção, por conta de valores distorcidos, por conta de convicções equivocadas que foram se formando ao longo do tempo, a respeito de valores certos, valores bíblicos. E um homem chamado Martinho Lutero foi levantado por Deus para iniciar um processo de reforma. ele, embora fosse contra muitas coisas que a igreja fazia na época, no momento em que ele prega as suas 95 teses na porta da igreja, lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, ele não enunciou as coisas a respeito das quais ele era contrário, mas ele enunciou as coisas a respeito das quais ele era a favor. 95 convicções essenciais, que ao longo do tempo, aqueles que deram sequência àquilo que ele começou, ao movimento que ele iniciou, sistematizaram, e nós podemos resumir assim em 5 verdades essenciais, conhecidas também como 5 solas da reforma, por causa do latim. Sola é somente em latim, e foram enunciados em latim inicialmente, mas são 5 convicções, são 5 bandeiras. 5 bandeiras que nós queremos levantar como igreja, 5 bandeiras que nós queremos resgatar como igreja, 5 convicções que nós vamos trabalhar ao longo dessas 5 semanas, e que se nós decidirmos realmente viver e pregar, expressar com a nossa vida e com as nossas convicções, nós cremos num mundo transformado, amém? Nós cremos num país transformado, numa realidade transformada. São elas: somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus a glória. Sabe, uma bandeira tem um grande poder. Uma bandeira tem o poder para transformar uma realidade, para mobilizar uma nação. Antes mesmo da reforma iniciar, já havia sinais de que essas bandeiras estavam sendo levantadas. Havia homens que já se posicionavam, homens e mulheres que se posicionavam contra abusos da igreja naquele período da história, na Idade Média, mas mais do que contra esses abusos, a favor dessas verdades. E homens como John Huss e John Wycliffe morreram por conta dessa posição que tomaram. Mas, por exemplo, John Huss, antes de morrer, ele fez uma afirmação incrível. Huss, no alemão, significa ganso. O seu sobrenome literalmente significa ganso. E ele tem uma célebre frase, ele disse: podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que não poderão queimar. Exatamente 102 anos depois da sua morte, Lutero fixou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg e desencadeou todo esse processo de reforma que nos traz até os nossos dias. Então, nessas mensagens, nós queremos resgatar essas bandeiras, porque sabe de uma coisa? Quando eu encontro uma bandeira que eu não quero simplesmente criticar, mas que eu tenho todo o prazer em levantar, isso me dá força até, se necessário for, a morrer por ela. Quando eu entendo a razão da minha vida, quando eu entendo o propósito da minha vida, quando eu entendo quais são os valores que norteiam a minha vida e a minha existência, eu estou pronto não apenas a viver por eles, mas, se necessário, até morrer por eles. Porque aquilo traz sentido, traz propósito, traz razão de ser. E nós queremos, como igreja, redescobrir, reposicionar a nossa vida em torno desses valores essenciais. E hoje nós começamos com o primeiro deles: somente as Escrituras. O título dessa mensagem de hoje é A Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é uma das nossas bandeiras essenciais. Porque num mundo em que há tantas verdades, em que há milhares de verdades, uma para cada gosto, uma para cada pessoa, para nós a Bíblia não é uma delas, mas é a verdade. Ela é a palavra de Deus, e por isso é a verdade, porque Deus não mente. Então tudo que Deus falou é verdade, tudo que Deus fala é a verdade. O próprio Jesus, em João capítulo 17, ele afirma: a tua palavra é a verdade. Mesmo entre os cristãos nos nossos dias, há muitos que dizem que a Bíblia não é a verdade, ou pelo menos não é toda ela verdadeira, que ela contém a verdade, que ela é uma possível verdade, que algumas partes são verdade. Mas nós estamos aqui nessa manhã para declarar que nós cremos na palavra de Deus, amém? A Bíblia é a verdade de Deus, a sua palavra é infalível, é inerrante, é inspirada. É a palavra de Deus em linguagem humana, é o registro da revelação do próprio Deus aos homens. Ela foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. E o próprio Deus é o seu verdadeiro autor. A palavra de Deus, nós cremos, ela nos traz a direção para a nossa vida, ela nos traz correção para os nossos erros, ela nos ensina a respeito da verdade, ela aponta o caminho de volta para Deus, e o caminho é Jesus. E veja bem, Precisamos entender qual é o propósito da Bíblia, porque a Bíblia não é um fim em si mesmo, mas ela é um meio, ela é um caminho que nos leva até Jesus. Portanto, quando eu amo a palavra e quando eu estudo a palavra e eu conheço a palavra, esse não é o fim, mas ao fazer isso, meu coração se enche de amor e de paixão pelo autor da palavra, por aquele que inspirou a palavra, o próprio Deus, o próprio Jesus. É por isso que é tão interessante o fato de Jesus ser apresentado pela palavra como a palavra. Já percebeu isso? Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra criativa e definitiva do próprio Deus. E por isso nós cremos na palavra. Nós cremos no que ela fala, nós cremos no que ela revela. Nós cremos que ela é o nosso critério de julgamento para discernirmos o certo e o errado. Ela é a nossa autoridade em matéria de fé e é o fiel padrão para nós aferirmos a nossa própria conduta e também toda a doutrina. Tudo o que é ensinado, tudo o que é pregado, seja do palco, da plataforma desta igreja, numa sala de escola bíblica, num pequeno grupo, ou em outra igreja, ou num pregador que você assiste pela internet, ou que ouve pelo rádio, não importa, tudo deve ser filtrado e peneirado à luz da palavra de Deus. Ela é o nosso critério, ela é o nosso padrão, ela é a nossa referência, ela é a nossa fonte. Em 1996, representantes de diferentes denominações cristãs se reuniram em Cambridge, em Massachusetts, palavra difícil de falar isso, né? Massachusetts, nos Estados Unidos. E numa espécie de um concílio, numa grande reunião, eles fizeram uma declaração que ficou conhecida como a Declaração de Cambridge. E era um resgate desses cinco somentes, desses cinco solas da Reforma Protestante. E a respeito das Escrituras Sagradas, eles disseram o seguinte: reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única da revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um cristão e que o Espírito Santo fale independentemente ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Veja bem, Deus pode se revelar diretamente a você por meio de um sonho, por meio de uma palavra profética, por meio de uma revelação sobrenatural, por meio de uma mensagem. Pode, Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas Ele nunca faz nada que seja contrário ao que Ele já falou, ao que Ele já proferiu, ao que Ele já disse a respeito de si mesmo e de nós e do mundo na sua palavra. Deus não mente, Deus não se confunde. Então Deus não fala uma coisa para depois falar o contrário do que ele já falou. Portanto, tudo o que você ouvir, ainda que você pense que seja de Deus, ainda que pareça de Deus, ainda que tenha a cara de Deus, ainda que tenha nome de Deus, se é contra o que a Bíblia ensina, se é contra o que a palavra revela, descarte, rejeite. Paulo chega ao ponto de escrever para a igreja da Galácia, aos Gálatas, dizendo assim: se um anjo aparecer do céu e pregar um evangelho diferente do evangelho que eu preguei para vocês, seja anátema, significa seja expulso. Já pensou nisso? Expulsar o anjo? O anjo aparece, dá uma mensagem, fala: anjo, fora, porque não é de Deus essa palavra que você me deu. É isso que Paulo diz: expulsa o anjo, mas não muda a palavra. Expulsa o anjo, mas não permita um ensino e uma direção para a sua própria vida que seja contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. Porque o que Deus já falou, Ele já falou. O que Deus já pronunciou, está pronunciado. E não pode ser alterado. A palavra de Deus é isso. E nessa manhã eu quero resgatar no seu coração, se por alguma razão, ao longo do tempo, com o passar dos anos, talvez você que já é cristão há muito tempo, você que frequenta a igreja há muito tempo, com o passar dos anos, como já aconteceu comigo tantas vezes, nós nos acostumamos com a palavra de Deus. Nós nos acostumamos a tê-la nas mãos e folheá-la, ou no celular, e seguir um determinado plano de leitura, de devocionais, ou nem isso, né, a ouvir sobre ela no domingo, pelo menos. Nós nos acostumamos a ouvir suas verdades, suas doutrinas, seus ensinos, suas histórias. Mas parece que às vezes nós permitimos que aquilo se torne tão comum, tão normal, que já não arde o nosso coração como aqueles discípulos no caminho de Emaús com Jesus. Porventura não nos ardia o coração enquanto Ele nos expunha o quê? As Escrituras. Jesus estava falando a respeito dEle mesmo a partir daquilo que havia sido revelado. aos profetas, na lei. Enquanto ele falava, o coração ardia, o coração deles ardia. Se já não há mais esse amor, se não há mais essa paixão e esse apego do seu coração pela palavra de Deus, eu quero nessa manhã te desafiar e te encorajar a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo traga de volta esse fogo, essa paixão e esse prazer em meditar. Como diz o salmista, como amo a tua lei, medito nela dia e noite. Esse amor, esse carinho pela palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, um texto tão essencial para nós entendermos, enxergarmos o valor da palavra. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Texto tão rico. Ele fala a respeito do valor da Bíblia, que vem do fato dela ser inspirada, e ele fala também da utilidade da Bíblia, porque diz que ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para preparar, para capacitar os discípulos de Jesus, os servos de Deus, para toda boa obra. Então a Bíblia ela é valiosa e ela é útil ao mesmo tempo. Ela não é algo que ficou no passado, um texto antigo, ultrapassado, não, ela é útil para os nossos dias, para o nosso tempo, porque o valor dela é eterno, porque ela foi inspirada por Deus. Eu amo essa expressão, inspirado. Se você olhar no grego, a origem desse termo, a origem dessa palavra, literalmente significa sopro de Deus. Theopneustos, sopro de Deus. Inspirar, na verdade, se você fosse traduzir ao pé da letra, da língua original, a melhor tradução não seria toda a escritura é inspirada. A melhor tradução seria toda a escritura é expirada. Porque é o sopro de Deus para nós. Concorda que toda respiração tem duas partes, uma inspiração e uma expiração? Você inspira e você expira. É isso que está acontecendo nesse texto. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: toda a escritura é inspirada. Na verdade, o que ele está dizendo é que para que o texto seja inspirado, ele recebeu uma expiração. É o sopro de Deus, literalmente o que ele está dizendo é que toda a escritura é o sopro de Deus para nós, é a palavra do próprio Deus para nós. Quando você abre as páginas da sua Bíblia, na verdade você está recebendo diretamente por meio delas o sopro do próprio Deus. Isso por si só já deveria fazer de nós apaixonados pelas escrituras. Eu tenho acesso ao sopro de Deus, eu tenho acesso às palavras do próprio Deus, eu tenho acesso à vontade revelada, manifesta do Criador do Universo, para a minha vida, para a vida da sua igreja. Tal como Jesus, a Bíblia tem uma dupla natureza, ela é um livro ao mesmo tempo humano e divino, assim como Jesus era 100%, é 100% homem, 100% Deus. As Escrituras também, Deus inspirou pessoas, autores humanos, usou suas características, sua personalidade, suas experiências de vida, para registrar essas palavras. Então é um livro que precisa ser lido com alguns cuidados de interpretação, de contexto, para que nós possamos compreender seu real significado, seu propósito. Mas nunca podemos perder de vista o fato de que não é um livro normal, não é um livro comum, não é um livro meramente humano, mas é um livro divino, porque é o sopro de Deus para a nossa vida. E nós cremos que a resposta para a humanidade, para o nosso país, para o mundo, pode ser encontrada na Bíblia, porque ela é o caminho para nós nos encontrarmos com o seu autor, com o próprio Deus, com o próprio Jesus, amém? E a partir de três textos, nós passaremos rapidamente por eles, mas a partir de três textos, eu quero expor a você três convicções que nós temos a respeito da Bíblia, e três convicções que eu quero desafiar você a ter também a respeito da Bíblia, que podem gerar no seu coração essa paixão nova, esse desejo novo, de conhecê-la, de amá-la, de se aprofundar nela, de mergulhar nela, para se encontrar nas suas páginas com o seu autor. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você é: a Bíblia revela a Deus e a sua vontade. A Bíblia revela o próprio Deus e revela a sua vontade. Hebreus, no capítulo 1, é o nosso texto para esse ponto. Hebreus, no capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, por meio de Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Esse é um texto chave para nós entendermos isso. A Bíblia revela Deus e a Bíblia revela a vontade de Deus. O texto diz que Deus no passado falou de muitas maneiras aos pais, aos antepassados do povo judeu, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, ele tem falado por meio do seu filho, por meio de Jesus. E aí ele segue para dizer quem Jesus é. Ele diz: o filho é a expressão exata do pai. Ou seja, o filho é a perfeita revelação do pai. E o filho foi por meio de quem Deus, pai, criou todas as coisas. Ele diz: por meio do qual criou todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Se você olhar para Gênesis, você vai se lembrar que a maneira como Deus criou tudo o que existe a partir do nada foi por meio da sua palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, tudo que Deus falou aconteceu, tudo que Deus falou veio a existir. Agora esse texto de Hebreus está nos dizendo que por meio de Jesus, tudo o que existe veio a existir. Todo o universo foi criado. Se você olhar para Colossenses, vai falar a mesma coisa. O apóstolo Paulo ali registra a mesma coisa. Por meio dele, tudo o que existe veio a existir. Portanto, a conclusão necessária é de que Jesus é essa palavra criativa de Deus. Ele é o verbo, ele é a palavra ativa e criativa de Deus. Tudo o que Deus fala acontece por meio da pessoa do seu filho aqui na terra. Jesus torna a palavra de Deus realidade, visível, palpável para nós. Tudo o que existe veio a existir por meio de Cristo. Portanto, quando nós afirmamos que a Bíblia revela Deus, nós podemos fazer essa afirmação porque ela revela quem Deus é, revela o caráter de Deus ao longo da história, preparando o caminho para a vinda do seu Filho, e ela revela quem Jesus é e o que ele fez enquanto esteve aqui na terra. E quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo a imagem do próprio Deus revelada. Quando eu olho para Jesus, eu sei quem Deus é, eu sei o amor que ele tem por mim, eu sei seus planos a meu respeito e a respeito de toda a criação, de redenção, de salvação. Portanto, a Bíblia revela Deus, porque revela Jesus. E ao revelá-lo, revela também a sua vontade para a nossa vida. Deus é um Deus que fala, e por meio da sua palavra, cria todas as coisas. A palavra de Deus diz também em Romanos, capítulo 11, verso 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso significa que uma vez que Deus falou algo ao seu respeito, e te deu um dom, e te deu uma vocação, e te deu um chamado, ninguém pode mudar isso. Nem Deus muda. Quem é que vai mudar? A palavra de Deus está dizendo, é irrevogável. Ele falou, está falado. Ele criou, está feito. Ele deu, ninguém pode tomar. Ele abriu a porta, ninguém pode fechar. Quando Deus fala, as coisas acontecem, está definido. Sabe de uma coisa? Quando Deus já falou a respeito de um assunto, nem orar você precisa. É sério. Ah, eu vou orar para saber se Deus quer que eu conte aquela mentirinha pequena lá no meu trabalho, que vai me beneficiar, mas eu vou orar e pedir que Ele me ajude, me abençoe. Não faz sentido. Deus já falou que Ele condena a mentira e que o pai da mentira é Satanás e Ele está condenado. Como é que eu vou pedir a Deus para abençoar algo que Ele já disse que Ele não aprova? Quando Deus já se pronunciou a respeito de um assunto, eu não preciso nem orar para saber qual é a vontade dEle, porque a vontade dEle já está revelada. O problema muitas vezes é que nós não conhecemos a vontade, porque não conhecemos a Bíblia, que é onde a verdade foi revelada. Onde a sua vontade está revelada. Então eu preciso conhecê-la para entender quem Deus é, para entender o seu caráter, conhecer a sua natureza e conhecer a sua vontade para a minha vida, para a vida das pessoas, e poder obedecer então a essa vontade. Preciso crer que ela é a verdade para a minha vida. Em Romanos 10, 17, Paulo diz: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, quando eu me posiciono de coração aberto, de ouvidos abertos, mente aberta para ouvir a palavra, seja numa pregação como essa, seja na minha casa, no meu tempo devocional, quando eu abro as páginas da Bíblia e leio, eu preciso estar com o coração aberto pedindo: Espírito Santo, gera fé no meu coração, eu estou ouvindo a tua palavra, me faz crer nela para poder vivê-la. Me ajuda a entender a tua palavra, crer na tua palavra e obedecer a tua palavra. E ouvir a palavra de Cristo, gera fé no nosso coração. Precisamos, por isso, ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. A Bíblia revela Deus e revela a sua vontade. Em segundo lugar, a Bíblia revela quem nós somos e quem nós podemos ser. Quem nós somos e quem podemos ser. Nós poderíamos citar vários textos aqui, mas quero ler com vocês Efésios no capítulo 2. Os primeiros versos desse capítulo dizem assim: vocês estavam mortos. Preste atenção nos tempos verbais dessa passagem, ok? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Até aqui, reparou nos tempos? Reparou na condição descrita aqui pelo apóstolo Paulo? Nós éramos, nós vivíamos, nós estávamos satisfazendo os desejos da nossa carne, nós estávamos mortos, costumávamos viver, seguíamos a presente ordem deste mundo. Agora preste atenção na continuação do texto. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Percebe a mudança do discurso? Quando entra um todavia Deus na história, mas Deus, porém Deus, a coisa muda. Vocês estavam mortos, vocês seguiam a ordem deste mundo, vocês eram escravos dos seus pecados, dos seus pensamentos, mas Deus, por meio de Cristo, se revelou a vocês. E quando Ele entrou na história de vocês e mudou a história da sua vida, tudo mudou. Vocês agora são salvos. Vocês são nova criação, realizada em Cristo Jesus para boas obras. A história muda por completo. É isso que a Bíblia faz quando eu me aproximo dela, e quando eu leio textos como esse, quando eu permito que essas verdades ganhem o meu coração, encham a minha mente. Eu sou completamente transformado, porque eu entendo quem eu era sem Jesus, mas agora eu entendo quem eu sou por causa de Jesus. E a minha vida muda, tem que mudar. Tem que mudar, eu não sou mais quem eu era. Agora eu sou outra pessoa. Agora a minha vida é vivida a partir de outros valores, são outras bandeiras, é outra direção, é outro rumo. Nós podemos entender quem nós somos, olhando não para nós mesmos, mas olhando para Ele por meio da sua revelação, que é a palavra. O problema das pessoas, muitas vezes, as suas crises e as suas ansiedades e os seus medos e as suas inseguranças, estão no fato de que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos para entender nós mesmos. Nós queremos saber quem nós somos, por que existimos, qual é o sentido da nossa vida, porque enfrentamos o que enfrentamos olhando só para nós, olhando para o nosso coração, olhando para a nossa história, olhando para as nossas experiências, olhando para as nossas frustrações, olhando para as nossas conquistas, para os nossos méritos. O problema é que a resposta para quem o homem é e para quem ele existe não está no homem, está em Deus, está no seu Criador. Quando eu olho para Jesus, eu entendo quem eu sou. Quando eu olho para Jesus, eu entendo quem eu era sem Ele, quem eu posso me tornar com Ele. Não, o caminho não é olhar para mim, o caminho é olhar para Ele, e o caminho para olhar para Ele é olhando para a sua palavra, olhando para a sua revelação, olhando para aquilo que Ele deixou para nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Nós conhecemos a Deus para conhecermos a nós mesmos. Quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para a sua palavra, nós conhecemos nossa verdadeira natureza, sem Jesus, com Jesus. Nossa verdadeira natureza sem Jesus, pecadores escravizados e condenados a si mesmos, merecedores da ira divina. Mas a nossa natureza com Jesus é que nós somos redimidos, salvos, nova criação, feitos nele para boas obras que ele mesmo preparou, amém? Nós queremos nos tornar parecidos com Jesus ao nos encontrarmos com ele nas páginas das Escrituras Sagradas. Muitas pessoas até creem que Jesus dividiu a história antes, depois de Cristo, mas ainda não permitiram que ele divida a sua história pessoal em antes e depois de Cristo. Você já teve esse encontro pessoal com ele que muda a sua história? É isso que nós podemos viver por meio da sua revelação. Por fim, em terceiro lugar, a Bíblia revela a verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida? Nós encontramos isso na palavra. A verdadeira vida não é o que o mundo diz que é, o que o Instagram diz que é, o que os jornais dizem que é, o que os famosos dizem que é, o que as propagandas dizem que é. A verdadeira vida é o que a Bíblia diz que é, porque é o que Deus diz que é. Ele é o autor da vida, amém? João, no capítulo 15, de 1 a 8, Jesus mesmo diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Veja que é para dar mais fruto ainda que ele poda. Quando a gente não conhece a Bíblia, não conhece as verdades, a gente reclama da poda de Deus. Deus, parece que eu estava indo tão bem, mas o Senhor está me podando, o Senhor está fazendo um negócio que eu não estou entendendo na minha vida, e limitando algumas coisas, e me privando de certas coisas, diminuindo o tamanho do, né, do ramo aqui. Mas ele está podando, ele não está cortando, é totalmente diferente. Quando eu entendo isso, eu me alegro com a poda de Deus, eu não reclamo dela, porque é para dar mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O que eu amo nesse texto, entre outras coisas, é que tudo percebe isso? Tudo é sobre ele. Se vocês permanecerem em mim, vocês serão meus discípulos, vocês darão muito fruto, e o meu Pai será glorificado pelo fato de que vocês dão muito frutos porque permanecem em mim. Mas sem mim nada podem fazer. O ramo que é cortado, o ramo que está fora, separado da videira, não serve para nada, ele vai secar e será lançado ao fogo. Mas o ramo que permanece ligado a mim, esse ramo tem vida, esse ramo cresce, esse ramo floresce, e esse ramo frutifica e dá muito fruto. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua é uma vida abundante. Jesus mesmo disse que veio para isso. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Uma vida em abundância. Não qualquer tipo de vida. Isso combina com o que ele está dizendo agora em João 15, porque ele diz: eu quero que vocês deem muito fruto para a glória do meu Pai. É uma vida que vai além de si mesmo. Não se limita a você, aos seus sonhos, aos seus projetos, à sua vontade. É isso que acontece quando eu olho para a palavra. Eu sou despertado para ter um olhar mais amplo a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito das pessoas. Entender que a minha vida faz parte de algo muito maior do que quando eu tinha um olhar restrito apenas para mim mesmo. Então eu olho para a Bíblia, eu olho para Jesus, e ao olhar para Jesus eu entendo que o meu único desafio, a minha única missão, a minha única responsabilidade é permanecer nele. É não me desconectar dele. É não fazer da minha vida algo que gira em torno apenas de mim, mas fazer dele o centro. Fazer dele a fonte para tudo que eu vivo, para tudo que eu creio, para as bandeiras que eu levanto. Jesus é a minha bandeira. Jesus é a minha vida. Nós estamos sim num mundo caído, num mundo de bandeiras estranhas, num mundo de valores distorcidos. Nós mesmos estamos sujeitos a um corpo que é corruptível, que um dia vai adoecer e morrer. Mas se nós decidirmos olhar para Jesus, se nós decidirmos permanecer em Jesus, então nós podemos experimentar vida abundante, mesmo num mundo mau, mesmo num corpo corruptível, mesmo sujeitos a condições exteriores muito aquém das ideais. Sabe, nossa principal missão como discípulos de Jesus e como igreja de Jesus não é fazer desse mundo um lugar melhor. Sabia disso? Às vezes a gente acha que, por sermos cristãos, nossa principal tarefa é fazer do mundo um lugar melhor. Fazer do mundo um lugar mais justo, fazer do mundo um lugar mais limpo, fazer do mundo um lugar de mais respeito, em que as pessoas sejam tratadas de maneira melhor. Tudo isso é efeito colateral da vida com Jesus. Mas a nossa principal responsabilidade no mundo é levar pessoas a Ele. Porque quando as pessoas se encontram com Ele, é impossível permanecerem da mesma forma. Elas se tornarão necessariamente pessoas que respeitam mais, pessoas que amam mais, pessoas que cuidam mais, pessoas que honram mais, pessoas que cumprem as leis, pessoas que não se corrompem, pessoas que não se deixam corromper, pessoas que não corrompem outros. Mas a nossa principal bandeira não é nem contra a corrupção, nem contra outras bandeiras que o mundo levanta. Nossa principal bandeira é Jesus. Levantar Jesus, erguer Jesus, fazer da nossa própria vida um mastro que possa erguer o nome dele o mais alto possível. Ele é a bandeira de salvação para todos os povos, e ele é que precisa ser erguido. Ele diz aqui: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe, às vezes eu me pego tentando viver sem ele. Não expressamente, né? Não dizendo para todo mundo: não, agora eu vivo sem Jesus. Não. Mas sabe quando você está começando a dirigir e você ainda não sabe muito bem coordenar os movimentos e passar a marcha e frear e reduzir e fazer o controle de embreagem, olhar no retrovisor e abaixar o vidro do carro, aquele carro, vidro manual ainda, né? Você não sabe fazer tudo isso ao mesmo tempo, você fica meio desesperado, porque, meu Deus, e dá aquela freada mais brusca e a marcha não encaixa direito, e você está tão tenso para sair de casa, para ir para qualquer lugar, porque é a primeira vez que você está pegando no volante, que cada trajeto que você faz é feito debaixo de jejum e oração, sabe? Você vai na dependência do Espírito Santo para ir na padaria. O problema é que, com o passar do tempo, a gente fica muito bom em passar a marcha do carro e ligar o som e até olhar no celular rapidinho e abaixar o vidro e aumentar o volume e baixar o quebra-sol e pegar o óculos. E a gente já sabe fazer essas coisas, e a gente faz rápido, e a gente acelera e ultrapassa e reduz no pardal, e a gente controla as coisas. A gente assumiu o controle, a gente consegue. A gente já não precisa de jejum e oração para ir até a padaria. A gente ora quando é uma viagem muito longa, assim: Senhor, livra, né? Porque pode ter um outro maluco desgovernado no caminho. Eu dirijo muito bem, mas se tiver um outro irresponsável, que o Senhor nos livre disso. Mas parece que a gente reproduz esse mesmo comportamento em várias áreas da vida, e agora a gente sabe viver sem Ele. E aí, no momento em que a coisa aperta, a gente: Senhor, eu preciso de Ti. Mas no dia a dia, na rotina, nas coisas que a gente aparentemente controla e governa, já parece que a gente não precisa tanto mais. E Ele está dizendo aqui: vocês, sem mim, não podem fazer nada. E da mesma forma que a Bíblia, que as Escrituras são o sopro de Deus, a nossa vida é soprada por Ele. Ele soprou e o homem se tornou ser vivente. Significa que, se Ele puxar de volta esse sopro, não tem vida mais. A nossa vida é um sopro, é o sopro de Deus. E para que nós vivamos, e para que nós vivamos a vida que Ele deseja que vivamos, nós precisamos retornar a essa postura de dependência. Jesus, sem Ti, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não posso fazer coisa alguma. Mas contigo, posso todas as coisas, porque o Senhor é quem me fortalece. A vida plena, abundante e eterna em Jesus, disponível e acessível para mim e para você. A questão é: você tem permanecido nele. Ele é a fonte, ele é a videira da qual flui vida para o ramo. E esse ramo tem dado muito fruto para a glória de Deus, porque está conectado à videira, à fonte. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos por um momento e pensar a respeito disso, pensar a respeito da sua vida, pensar a respeito da sua conexão com Ele, pensar a respeito dessa dependência. Você tem de fato buscado ao Senhor por meio das páginas da sua revelação, das Escrituras Sagradas? Você tem se deixado tomar pela compreensão de quem Ele é, do que Ele fez por você, de onde você estava sem Ele, de onde você está por causa dEle, de quem você pode se tornar por meio dEle? Você tem permitido que essas verdades tomem conta da sua mente, do seu coração, e te transformem, te confrontem, te corrijam, te ensinem? Você tem permitido que essa verdadeira vida flua a partir de Jesus, a partir da sua revelação para a sua vida? Ele está aqui nessa manhã, Ele nos ama a ponto de ter se revelado, de ter vindo ao nosso encontro, quando nós nunca poderíamos alcançá-lo por iniciativa própria. Ele tomou a iniciativa e veio ao nosso encontro. Ele se revelou, Ele revelou o próprio Deus e fez isso por amor. Tudo que eu e você precisamos fazer é responder a essa iniciativa de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu estou aberto, eu quero estar conectado à fonte, eu quero permanecer em Cristo, eu quero a tua vida em mim. A palavra de Deus diz que a maneira de iniciar um relacionamento com Deus e receber a salvação é depositando a sua fé em Cristo, é crendo que Ele veio ao mundo, morreu pelos seus pecados, ressuscitou, está vivo. Se você declara a sua fé nele, se você confessa que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, então o Espírito Santo passa a habitar o seu coração, e Ele mesmo é quem produz essa vida plena e abundante em você. Você já fez isso? Quero te convidar, nessa primeira oração que eu farei, a entregar a sua vida a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E para que todos que querem fazer isso pela primeira vez, para aqueles que estão fazendo isso depois de um longo tempo distante e querem se reconciliar com Deus nessa manhã, para que eles se sintam mais à vontade de fazer isso pela primeira vez, eu peço que toda a igreja repita comigo em voz alta, dizendo: Senhor Jesus, nessa manhã eu declaro a minha fé em Ti, te peço perdão pelos meus pecados, peço que o Senhor entre na minha vida, mude a minha história, me faça uma nova criação e me dê um lugar no céu, ao lado de Deus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez hoje, ou se você está retornando depois de algum tempo longe de Deus, mas nessa manhã você entende que é tempo de voltar, é tempo de retomar esse relacionamento por meio de Jesus, esse relacionamento com o Pai, por meio do Filho, eu gostaria muito de orar por você. Se você fez essa oração de modo sincero e quer receber essa oração confirmando a sua decisão nessa manhã de andar com Jesus, eu quero orar por você. Por favor, levante sua mão onde você estiver, só para que eu possa ver você e orar por você. Pode manter sua mão erguida durante a oração. Você que nos acompanha pela internet, pode fazer esse mesmo sinal, porque é para Deus, não é para mim. Eu não posso ver, mas Deus pode. Eu faço um sinal dizendo: Deus, eu estou aqui, eu creio que Tu és o Filho de Deus, Jesus, eu quero me entregar a Ti. Eu vou orar por você. Pai querido, nessa manhã, pessoas estão dizendo sim para Jesus. Obrigado. Obrigado pela Tua presença aqui, obrigado pela Tua palavra, que é o caminho para nós conhecermos o Senhor, para nos conectarmos contigo. Obrigado por ter se revelado a nós, e obrigado por se revelar nessa manhã a essas pessoas, Pai. Eu peço que o Senhor confirme no coração de cada uma delas essa decisão de se entregar a Jesus, de andar com Jesus por toda a sua vida. Que o Teu Espírito Santo mesmo possa encher seus corações, fazer delas pessoas que Te amam, que amam a Tua palavra, que vivem a Tua palavra, que dependem do Senhor, porque Tu és, Senhor, a nossa perfeita fonte de vida plena, abundante e eterna. Que o Senhor as abençoe e as receba no Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, quero, pode abaixar sua mão, quero orar por todos nós, para que nós sejamos essa igreja apaixonada pela palavra de Deus, apaixonada por Jesus, comprometida em viver as suas verdades, uma igreja que levanta as bandeiras certas e por causa disso expressa o amor de Deus que transforma vidas, que transforma as pessoas, para que não sejamos pessoas que acusam outros ou excluem outros por causa das bandeiras que eles levantam, mas que nós sejamos pessoas que, por amarem a Jesus e levantarem a sua bandeira, atraem pessoas, porque Jesus ama pessoas, Ele veio para salvar, Ele veio para transformar, e nós queremos ser os seus agentes para isso, por meio do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Pai querido, nessa manhã nós como igreja queremos dizer que te amamos, confiamos em ti, dependemos de ti, queremos te pedir perdão pelas vezes em que demonstramos intolerância ou impaciência com aqueles que pensam diferente de nós. Queremos ter um coração humilde, um coração amoroso. Queremos ser inabaláveis nas nossas convicções a respeito de quem tu és, a respeito da tua verdade revelada na tua palavra. Ajuda-nos a amar a tua palavra, ajuda-nos a conhecê-la, ajuda-nos a nos aprofundarmos nela e permitirmos que a sua verdade seja a nossa verdade, seja a bandeira que erguemos, que levantamos para demonstrar quem tu és e o que o Senhor fez por amor a nós, por amor a esse mundo, e que ao olhar para nós o mundo saiba que tu és Deus, que há salvação disponível para todos aqueles que crerem em ti, Jesus. Nós chamamos, nós te adoramos nessa manhã, exaltamos teu santo e maravilhoso nome. Ajuda-nos a sermos o povo da palavra, porque tu és o Deus da palavra, e assim seremos o teu povo.